Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar? Eu entro aí, você entra aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, um novo tempo para você. Na história do mundo, na história do universo, na história de tudo, na sua história pessoal, singular, íntima. Você acaba de dar certo. Aproveita. Vai querer o dia de hoje? Te interessa o dia de hoje? O que é que você vai fazer com o dia de hoje? Aí é que mora a intenção. Tem que morar pelo menos, hein? O que é que você faz com a vida? Sim, em primeiro lugar, agradeça aí. Você é o milagre, sempre é isso. Está no ar uma nova manhã, nada como um dia após o outro para encher esse seu coração de alegria, de esperança, de vontade. É mais um dia para você ser você. Vai lidar aí com tudo que está dentro de você, com o mundo que está fora e fazer isso valer a pena. Está no ar um novo tempo para suas histórias, para sua imaginação, para o seu amor, para sua vontade, para o seu trabalho. É mais um tempo para você ser você, é mais um tempo para tudo. É mais um dia para dar, é mais um dia para receber, é mais um dia para ir andar por esse chão, pisar nesse chão devagarinho, esse chão sagrado desse planeta, isso aí. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Passou bem essa semana? Tem muita gente já dizendo aí, ó, sextou! O que é sextou, hein? É festa ou o que é? Todo dia é sextou, né? É segundo, terçou, quarto, todo dia tem que ser uma festa. Afinal de contas, o que é o calendário? O que é o dia? O que importa é o tempo. Sei lá o que é o tempo. O que se pode dizer sobre o tempo? Todo mundo tem. É isso aí, você está no tempo, o tempo está em você. O que é que você vai dar de significado para esse dia, no tempo, no espaço, nesse lugar, na história? Com quem você vai se encontrar hoje? Como é que você vai promover bons encontros hoje? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, é isso aí, ó. Deixa seu coração mandar aí nas suas escolhas. Mas agora deixa seu coração passear sensivelmente aí pelos caminhos internos. Pelo mundo interno de você mesmo, vai se buscar, vai. Não é vai se catar, vai se buscar dentro de você. E venha para esse dia com tudo, venha para esse dia com vontade, venha para esse dia com alegria, venha para esse dia com amor. Se ontem não deu certo, hoje é outro dia. Nada como um dia após o outro para encher. Você, esse coração de esperança, para que você consiga perceber as possibilidades e enxergar as possibilidades. Bom estar aí com você, nessa aventura outra vez. Obrigado por permitir que eu chegue aí tão perto de você, nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo. Feliz dia todo. Olha só o que a gente preparou no programa de hoje. Já vou dar um oizinho para você que está aqui, ó. Olha aqui o papo que a gente tem hoje. A palavra-chave para a gente trabalhar hoje, pensar, refletir, como mote é revelação. Não estou falando de questões espirituais, revelação divina, mas pode ser também. Vai, deixa seu pensamento aí, onde você estiver na pegada hoje. Revelar, mostrar. Não fique esperando, tá aqui a frase da agenda de tudo de hoje. Não fique esperando que alguém descubra quem você é, que você é um gênio. Mostre a sua ser, a sua genialidade. É você que revele-se, ninguém vai aí descobrir. Você que tem que estar transitando por aí, mostrando a sua verdade. Você que tem que revelar a pessoa boa que você é, em palavras, em atitude, né? Em jeito de ser, em ação. isso aí, nas questões, nas soluções, nos problemas que você vai encontrar aí, pequenos que sejam, aí que você revela o seu caráter, o seu jeito. Então, olha, vamos pensar na palavra revelar. É isso aí, revelar é a palavra-chave. Vai repetindo aí e vai escrevendo aí o que passa por você. Por exemplo, você pega uma palavra revelação, certamente abre um campo, uma rede em você. É isso que eu quero que você pense. Questão do dia que eu trago para você aí, é para você ir pensando já, ficar. Vai pensando. Podemos ensinar alguém a ser feliz? Certo que felicidade é algo que se ensina. Existe uma escola da felicidade, a universidade da felicidade. Tem tanta gente oportunista querendo te colocar segredo para coisas que só você pode achar, só você pode descobrir. E não demora muito, alguém vai... Tem muita matéria, muita revista, é um tema atrativo. A gente busca a felicidade. Eu mesmo tenho um mantra aqui para ser e fazer feliz há tantos anos, né? Então, mas é o seguinte, você acha que dá para ensinar? Você consegue ensinar alguém? Você vê uma pessoa triste? Você dá para ela uma formulazinha assim? Ó, tá aqui. Ó, faz isso, mais isso, mais isso e pronto. Você vai ser feliz para sempre. Ah, vem para minha igreja, você vai ser feliz para sempre. Ah, faça o trabalho que você gosta, que você não vai trabalhar nunca, vai ser feliz para sempre. Como se trabalhar não deixasse a gente feliz. Ah, case-se com a pessoa que você ama, que você vai ser feliz para sempre. Ah, more numa casa boa, que você vai... Existe assim uma fórmula? Dá para ensinar? Faça isso, olha, reze, faça 3 vezes, faça essa palavra aqui todos os dias. Sabe aquela coisa, o segredo, assim, olha... Só pense positivo que você já vai ser feliz. Ah, não é bem assim, né? Felicidade é de uma complexidade e você tem que aprender sozinha, sozinho, né? No exercício com os outros, é claro, na convivência com os outros. Mas é aí dentro de você que está a elaboração de como lidar com ganhar, perder, com sim, não, com a frustração, com a expectativa... E assim, assim, manter-se uma pessoa legal, estável, contente e feliz pelo que você tem e não pelo que você não tem, por quem você é e não por quem você não pode ser, por quem você não é. Como é que você pode pensar isso, hein? Dá para ensinar alguém a ser feliz? Olha, se der para ensinar alguém a ser feliz, comece ensinando você mesmo a ser feliz. Vamos começar por aí? Dá para ensinar alguém a ser feliz? Se dá, ensine a si mesmo, ensine a você mesmo a ser feliz. Tá. Diálogo nutritivo hoje, sempre tem uma conversa boa aqui para você. Expo Empreendedor, pois é dia 26 e 27, vou estar lá também. Hoje, mais um dos palestrantes que vai estar lá, a partir da Focus Palestrantes, do amigo Carlos Chayar, que me representa também. Vou estar lá com a palestra Futura Habilidade, Futuro que Inspira. Conversa hoje aqui vai ser legal, hein? Com Eduardo Zugaib, autor, entre outros livros, de A Revolução do Pouquinho. É, um pouquinho por dia, certo? Então vai lá. Hoje também, dia 19 de julho, sabe que dia que é hoje? Hoje é dia do futebol. Futebol. Sabe quando a gente era o país do futebol? A gente fala que a gente é o país do futebol como se a gente tivesse inventado o futebol, mas não. Futebol é considerada, claro, a paixão nacional e, sem dúvida, é o esporte mais popular do mundo. E esse esporte começou a ser praticado na Inglaterra já no século XVII, né? Na época, ele não tinha o formato que tem hoje e nem era chamado de futebol, né? Chutar uma bola. Isso só veio um tempo depois com a criação das regras, né? O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX, você sabe, por Charles Miller. Tem a Praça Charles Miller, que é aquela praça em frente ao histórico ginásio, o histórico estádio do São Paulista, né? Que é o Pacaembu. Bom, o Charles Miller era um estudante inglês que estava aqui. Ele voltou para a Inglaterra em 1894 e quando ele retornou, Ele trouxe alguns artigos, que aí a coisa já estava bem organizada na Inglaterra. Daí ele trouxe bola, que a gente jogava aqui com coco, né? A gente criança jogava com meia, né? Trouxe uniformes e trouxe um livro com as regras estabelecidas. Essas que estão aí, que criam muitas confusões até. Por isso que Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte, o pai do futebol no Brasil, tá? Então é isso aí, dia do futebol. É, como é bom, né? Assistir e jogar. Aqui a gente destaca para você também as manchetes do dia, dos jornais, para saber como é que tá o mundo lá fora, o astral do dia, claro, astrologia por Elmer Baum, grátis. E o Toque Brahma Kumari, sempre um toque para falar com você, para que você venha pro dia de dentro, para que você venha de dentro assim, ó, respeite-se, ame-se, positive-se, atue, vamos lá. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Antes de falar do astral do dia por Elmer Baum, grátis, vou dar aqui um oizinho para quem apareceu, quem está comigo no YouTube e Facebook. Quem escreve, eu consigo dar o bom dia aqui. Se você não está, vá para lá, porque aí eu consigo falar com você, tá bom? Chega aí, multiplica, compartilha, porque você faz parte desta rede conectada à Boa Atitude. Henrique Ribeiro, bom dia. Doutor Nunes, estamos aí, excelente sexta para todos, né? Obrigado aí, doutor. Maria Helena, está dizendo amém para as coisas que eu estava dizendo aí da força. Carlos Alberto Machado, tamo junto, é isso aí, mais uma sexta. Valnei Silva, ótimo fim de semana para todo mundo. Aí, Rosângela Jäger comigo aí desde os rádios. Paulo Matos está dizendo aqui, é maravilhoso ter você aqui, cara. Você não sabe o quanto o programa mais forte na minha vida. Te escuto desde 1997 e lá para cá sempre fiquei na expectativa para te escutar novamente. Pô, que legal que a gente se ouve, né? Que a gente se encontra para trocar essa ideia sobre sobreviver, sobre acordar, sobre chegar para mais um dia, sobre aproveitar o nosso potencial, a nossa alegria, a nossa vontade, nossas relações. Obrigado aí, Paulo. Elia Silva também com a gente aqui, logo cedo. Bom, vai escrevendo onde você estiver. Tem gente que está ouvindo a gente no rádio, gente que está ouvindo a gente na internet, tem gente que está ouvindo a gente no podcast. Podcast sempre sai depois do ao vivo. Aqui a gente está ao vivo, podcast chega depois. Quem é do podcast, quiser curtir ao vivo, mandar mensagem, vem todo dia para qualquer rede, às 6 da manhã. Procura Irineu Toledo, procura Feliz Ano Novo. Vai lá no YouTube, que é a nossa base de transmissão, e aperta o sininho lá. E assim você sempre é avisado. É Irineu Toledo, pode procurar, Feliz Dia Novo. Aliás, Feliz Dia Novo é a nossa casa, até o nosso site. Tudo que você ouve aqui tem uma extensão, tem dicas, tem os links para você, tem as sugestões. Às vezes eu estou num tema aqui, mas eu trago um monte de gente legal que eu coloco lá no Feliz Dia Novo, que não dá tempo de colocar aqui, tá certo? Vai lá. Então faz isso. A gente vai juntos a partir de agora. E eu quero agradecer aqui a turminha que está comigo todo dia aqui, segurando essa onda, para que a gente cumpra o propósito de conversar com você a cada dia, enquanto você conversa também, organizando o seu dia. O Thiago Toledo, primeiramente, está comigo ao vivo sempre aqui, que pilota comigo essa transmissão, essa distribuição para todas as redes, multiplataforma com você e a produção também, Elionion Media, com a Roberta Toledo comigo. E você sabe que as palestras, os eventos, também a produção de muitos palestrantes, muita gente de conteúdo é com a Onion Media. É só acessar aí que o Thiago vai te dar uma atenção também para a produção também dos seus comerciais, das suas mensagens, seja lá qual seja a sua produção de conteúdo, conta com a gente, conta inclusive com a voz deste locutor que vos fala, desse palestrante, nos seus encontros, nos seus eventos. O Ulisses Galuti também está aqui nessa comigo, a GECOM, está aí também, Egito Toledo, pesquisa. Rede Positiva de Rádio, aqui a Rádio Positiva, já entrou lá, felizdianovo.com.br, você ouve 24 horas por dia, tocando músicas, trocando ideias, Davi Aguiar pilotando tudo, Rede Blitz de Rádio, Robertinho Vilela, e vamos aí, você também é uma antena, uma rede, é um transmissor, é só pegar aí a sua turma, o seu grupo, pega aqui o Feliz Dia Novo, vem ouvir o Irineu, vem com a gente, transmite, pega aí onde tá, por onde você está ouvindo, e compartilha pelo Facebook, Instagram, onde você tiver, vem ouvir, vem começar o dia, vem fazer o dia nascer feliz. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Bom, é isso aí. Vamos vir a página para entrar no astral do dia e nos nossos papos aqui, porque daqui a pouco tem Eduardo Zogaibo no papo com a gente. Vira a página pra gente aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E assim vivemos as emoções de mais um dia. É o dia 19 do mês julho 2024, calendário cristão, 5784, calendário judaico. Também ano 1444 do calendário islâmico, 4722 no calendário chinês, ano do dragão, sol no signo de câncer. Inverno brasileiro já está vencendo aí, né? Já vamos mudar. O sol já vai entrar no outro signo já, né? É isso aí. O Elmer Bom Grátis é quem é o nosso colaborador aqui para o conteúdo Astrologia e fala das influências dos astros. Ele diz o seguinte, direto da astrobrasil.com.br. Pode fazer seu mapa lá também, fazer esse estudo astrológico seu. Ele diz que esta sexta-feira tem um quê de seriedade e necessidade de realização. Hoje o que vai prevalecer é o sentimento de responsabilidade, de reserva e de manter as tradições, mas ainda é hora de investir em novidades e estar aberto para oportunidades, sempre, né? O dia não está para expor sentimentos e nem falar de particularidades. Vem lá para quem você fala das suas intimidades, hein? Deixe os assuntos pessoais fora de suas conversas, principalmente no ambiente de trabalho, pois a atenção está em produzir, em ser eficiente e apresentar resultados. Pontos fortes da energia do dia: concentração, seletividade e disciplina. Pontos fracos: timidez, desconforto, desajuste. Pois é, é astrologia. Mas agora é o que você faz com o seu dia. Como é que você vai lidar com esse dia? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. E vamos aí, olha, é sempre um prazer, é um orgulho, obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você todos os dias nessa intimidade, essa intimidade que não é invasiva, essa intimidade de trocar ideias com você, de ir no fundo aí com você, para você pensar o que você pode, o que você é, quem você vai revelar para o mundo hoje, o que é que você pode fazer, o que você tem que deixar de fazer. Todo dia é um pensar, todo dia eu quero esse mantra aqui, todo dia é como uma meditação, todo dia é chamar você para um feliz dia novo. É assim que a gente faz acontecer, é assim que você vai, é assim que vamos todos. Esse programa aqui tem o apoio de GINFA, esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Emprego que você procura, tá lá. Deixa lá o seu currículo, deixa lá também você do RH, você que tem demandas, mão de obra efetiva e temporária, faça esse acordo. Trilha Empregos para todo o Brasil, trilhaempregos.com.br. E é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Já acessa lá felizdianovo.com.br para tudo, hein? O nosso papo aqui está todo estendido lá. 24 horas por dia, qualquer hora você acessa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa virada e eu já volto aqui para a gente pensar juntos sobre revelar. O que, que você tem para revelar sobre você? Qual é o seu gênio sobre revelação? Sobre a palavra-chave, agenda, atitude. Vira aí. Aliás, a gente já está preparando a agenda, atitude, hein? 2025. Segura aí. Bom, vira aí, Thiago, eu já volto com a palavra-chave.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Eu sempre coloco aqui para você a questão do dia, uma pergunta para você pensar. Isso é ancestral, né? Isso é maêutica, isso aí é uma questão socrática, né? De não ter verdades, de colocar alguns assuntos aqui. É claro que eu coloco a pergunta e fico aqui pensando alto, não para dizer para você como é que você deve pensar, mas é só o meu jeito de estar aqui participando da conversa. Mas se você quiser colocar uma pergunta, pergunta para o Irineu, se ele não sabe nem eu, né? Aquela piadinha, né? Aquele personagem que todo mundo vê na internet. Tem muita gente que me encontra por aí, Irineu, você não sabe nem eu, né? Não sei que graça tem isso, mas eu acho legal. Irineu, eu não sei mesmo, mas se eu não sei, eu vou procurar saber. Mas se você quiser fazer uma pergunta para o Irineu, fique à vontade, tá? É aqui pelo Facebook, aqui pelo internet. Pergunte o que quiser que eu respondo. Se eu soubesse, não, eu vou pesquisar, vou responder na lata. Mas é o seguinte, vamos pensando juntos, né? Não existe uma grande verdade estabelecida, a verdade ela está sempre mutável, exceto aquelas coisas que estão ali muito claras, iguais para todo mundo. Pensar faz a gente ampliar aí um jeito, a consciência sobre as coisas. Revelação. Está velando o quê, hein? O que você tem que mostrar? Revelar é a palavra-chave hoje. Revelação. Simão Franco diz aí na palavra-chave do dia hoje, ó. Não fique esperando que alguém descubra que você é um gênio, tá? Não fica esperando aí que as pessoas venham abrir a sua janela, a sua porta, revelar, descobrir quem você é. Mostre-se. Mostre a sua genialidade. Revele-se, é você que tem que mostrar que veio, tá? Então é isso aí, não fica escondidinho, não. Depois fala, ninguém me vê. Quando você é pequenininha, pequenininho, papai e mamãe ficam lá te estimulando, né? Depois que você entra no jogo, você sai de casa, é todo mundo querendo o seu espaço. Então você tem que dizer, oi, olha eu aqui. E como é que você diz, olha eu aqui? Com o seu jeito de falar, com o seu jeito de agir, com seu jeito de participar do mundo, de cooperar, de estar junto, com seu jeito de se apresentar, de mostrar o seu talento, que você sabe o que você tem. É isso aí. Revele-se, tá? Não se esconda. Não se esconda. Não esconda o que você tem de bom, tá? Esconde só o que você tem de ruim. Ao contrário, você pega o que tem complicado aí que você acha que não deve revelar para ninguém, pensa assim, por quê? Eu tenho que esconder isso. Integridade é isso, quando você pode ser transparente, você pode revelar, você não tem medo daquilo que você pensa. Quando você faz tudo, o que é certo, o que é errado, você está coerente, está íntegro com você, você também não tem medo de se revelar. Com relação à honestidade que você tem para consigo mesmo, você pode se revelar até em fragilidade, desde que seja honesto. Se você está cruzando uma linha, se você está corrompendo uma regra, se você está deixando de ser honesta, aí sim que você fica escondendo. Se você está escondendo, é porque você sabe que está no erro. Então reflete aí. Quando você está íntegro, você está honesto com você, você não tem medo das suas palavras, você não tem medo de que estão filmando você, porque estão filmando, sabe? No mundo hoje, todo mundo está te vendo. Então revele-se. E se você não se revelar, tome cuidado também, porque você está sendo filmado, está sendo filmado, mesmo que você não mostre, tem gente sempre de olho, viu? Você faz tudo direitinho na vida. O dia que você faz uma coisa errada, um deslize qualquer, todo mundo viu. Então, se liga aí, hein? Se liga aí. Tamo junto nessa. Olha, falando ainda sobre revelação, Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel diz assim, ó, a necessidade, a natureza e a história não são mais do que instrumentos da revelação do Espírito. Entendeu? Olha a profundidade disso. Tudo que você faz, o que você fala, como você trabalha, como você é, tudo, tudo é uma revelação do seu Espírito, ou seja, da sua natureza, da sua essência. Então preste atenção no que você faz, em como você faz. Observe o que os outros fazem, é dessa maneira que você vai entender o que está sendo revelado. A todo momento, queira você ou não, está sendo revelado. O Beethoven também vem aqui para participar. Você pode ir participando, escrevendo aí também. Mas o Beethoven diz assim, ó, a música é uma revelação superior a toda sabedoria e filosofia. Pois é, precisa de palavra? É isso que ele está dizendo, a música instrumental. Imagina a obra do Beethoven. Depois, pega o fim de semana, escolhe ouvir música clássica, dá um pouquinho de música clássica. Você fica a semana toda com muito barulho, muita conversa, muito texto, muita proposta, muita negociação, muito isso. O fim de semana, experimenta tirar as palavras e deixa uma música clássica tocando. É o que ele está dizendo, a música expressa sentimentos da alma, expressa imagens, tem tudo ali. É uma maneira, uma linguagem. Entende? Então a filosofia explora, mas a filosofia ela está mudando o tempo todo. E as palavras vão encapsulando, parece que vão aprisionando os sentimentos daquele momento, a situação, as circunstâncias daquele momento. Já a música clássica, que não tem essa palavra, né? Que tem, é muito importante a palavra, né? Ela tem um poder, tem uma força muito grande. Mas mesmo assim, não cabe tudo naquela palavra. Por que que você repete tantas coisas? Você tenta sempre explicar de um jeito diferente, porque você sempre acha que as palavras não disseram tudo. É por isso que o Beethoven diz que a música que não tem palavra, que tem sons, ela abre um campo muito grande. Ele diz que é uma revelação maior que a sabedoria da filosofia. O Dan Brown, aquele dos livros Código da Vinci, Inferno. Essa frase é do livro Anjos e Demônios também, que é o primeiro livro dele falando de tecnologia, né? Às vezes, diz ele, a revelação divina significa simplesmente adaptar seu cérebro para escutar o que o seu coração já sabe. Olha só, hein? Falando de revelação, quando você acha que você, a sua intuição, alguma coisa, um anjo falou no seu ouvido, Deus falou com você, então é o seguinte, é o seu coração. Então escuta seu coração, ele diz, ali está a revelação. Outra aqui, olha, esse aqui é do Gabriel Garcia Marques, que também colocou revelação numa reflexão sua, em um dos seus personagens. Uma noite, voltou do passeio diário aturdida pela revelação de que não só se podia ser feliz sem amor, como também contra o amor. Olha só que coisa, hein? Eu não estava falando aqui hoje, perguntando para você, é possível ensinar alguém a ser feliz? Pois é. Às vezes a gente deposita, eu estou dizendo, a felicidade numa única coisa, numa única paixão, num único amor, numa única pessoa, como se a nossa felicidade dependesse exclusivamente daquilo, daquela pessoa. Ah, se ela não me amar, se ela não me quiser, se ela não ficar comigo, se ela não ficar viva, se ela não isso, eu também acabei. Aí você abandona a sua própria existência, suas próprias possibilidades de todos os dias. A sua aventura é pessoal, é íntima. É isso que a gente está dizendo aí. O personagem diz, ela descobriu que ela podia ser feliz sem aquela pessoa, sem aquele amor, ou mesmo contra aquela pessoa, porque esse é o seu embate com você mesmo. Agora, ó, essa que eu vou trazer agora, vou até mudar de trilha aqui, porque é muito forte essa reflexão. Você conhece a poeta, a escritora, a palestrante, a professora, a filósofa Viviane Mosé. Eu estava falando aqui das palavras, né, que às vezes têm sentimentos encapsulados e mesmo assim elas são limitantes. Olha só, presta atenção no que diz a Viviane Mosé. Olha o que ela diz, imagina ela falando isso para você, eu vi ela numa palestra falando isso. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. Ela estava numa palestra dizendo isso. Ela está falando sobre as palavras, como a gente tenta dizer as coisas que estão dentro da gente. Aí continua Viviane Mosé. É que eu tenho medo de que as pessoas se desequilibrem delas mesmas com o que eu vou falar. Que elas caiam quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. Olha só. Eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira. A palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela mesma em si própria, não diz nada. Olha só, agora que ela resolve. A palavra sozinha não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Entre eu e você, veja só. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Olha que profundo isso. Ou seja, quando você sentar com alguém para conversar, precisa estar em sintonia, precisa estar querendo conversar sobre aquilo, senão cada um está fechado no seu mundo e as palavras não vão transportar, mesmo que sejam as palavras certas. Por quê? Porque o outro não está ouvindo, não está em sintonia, não está em acordo. Acordo, tudo que tem cor, tem a ver com o coração, dentro dos estudos etimológicos. Se você não está com o coração ali naquela sintonia, naquela conversa, naquela proposta, não existe o aprendizado, não existe a comunicação. Comunicação já vem o com, eu, você e o outro, eu e você. Ou seja, nós estamos acordando aqui todos os dias, eu que trago você, chamo você para a conversa do Feliz Dia Novo. É para a gente fazer o dia nascer feliz, é para a gente lembrar da nossa possibilidade, é para você acreditar em você, para eu acreditar em mim. Eu estou querendo, no começo do dia, lembrar das possibilidades desse dia, para acordar a esperança, para acordar a fé. Você vem comigo, ainda que a minha palavra saia distribuída de um jeito torto, não sou eu que estou falando, é você que está falando com você. Aí nós estamos dentro da mesma proposta, dentro do mesmo sentido, então aí a gente consegue caminhar juntos, a gente consegue refletir junto, a gente consegue expandir junto, a gente consegue estar no mesmo campo vibracional e emocional para nos entendermos em relação àquilo que a gente fala. Quando você está naquela conversa sensível com seu filho, com a sua filha, com a sua namorada, com seu marido, seu amigo, com seu colaborador, com seu chefe na empresa, que vocês estão ali naquele campo, uma conversa de poucas palavras vale por um discurso, vale por um livro, porque aquilo ali foi de tão grande significado. Por quê? Porque existia um acordo para a comunicação. E às vezes a gente enche de palavras um discurso, mas não estabelece a comunicação. Ou seja, a palavra sozinha não diz o que diz a Viviane Musé. Não é demais isso? Ah, se é demais. Eu até estava pensando nisso para falar para vocês, e de repente me caiu uma música aqui, e por coincidência o autor dessa música, o Clodô, que é o autor da música, ele fez essa música em parceria com o Clésio, entregou para um cara a cantar, e naquele momento, final dos anos 70, acho que 79, por aí, foi o grande estouro desse cara, mostrou esse cara, ele já tinha músicas aí, já andava, mas enfim, essa foi uma música que realmente colocou ele nas paradas de sucesso de todo o Brasil, que é uma música que chama-se Revelação. Eu já coloco essa música aqui, já trazendo a frase musical do dia, na música Revelação, de Clodô, que passou para o mundo espiritual no último dia 16, essa semana, o autor dessa música. Vamos virar aí para o Fagner, na música original, onde ele fala dessa revelação, e eu tenho certeza que para quem é 50 a mais, curtiu essa música, ou curtiu essa música depois, é o Raimundo Fagner. A música se chama Revelação, já que essa é a palavra-chave do dia. E vamos aí, Thiago, de revelação, com Raimundo Fagner. Clodô, siga a sua viagem, e obrigado por ter deixado essa música fantástica que mexe, olha essa guitarra, ó. Fagner estava numa excelente forma e olha só o que ele diz. Essa música é muito forte, olha só, hein? Um dia vestido de saudade viva faz ressuscitar. O que faz ressuscitar? Em casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Tudo revela. Muito legal, né? O
de saudade viva.
Pode cantarolar junto. Pode ir junto, pensando. O que você tem aí para acordar, para ressuscitar, para revelar, para trazer de volta? O que você viveu que vale a pena trazer aí para essa sua memória, para suas reflexões? Quais são as imagens que trazem novas revelações? E às vezes imagens velhas fazem revelações novas.
Quando a gente tenta,
e aí, isso aí, vai tentando. Quando a gente tenta, você tenta se guardar das coisas. E aí o sentimento vem e toma conta, né? O sentimento vem com tudo.
Sentimento,
não dá para se esconder dos sentimentos, né? Você consegue mudar de pensamento. De sentimento dá um trabalhão. Sentimento ilhado, você tenta ilhar o sentimento, mas não tem jeito. Tenta matar, amordaçar, mas não adianta, ele volta a incomodar. É um ensinamento que você tem que ter. Por isso que tem que ter sempre esse cuidado com o que você sente, com o que você pensa. Os pensamentos, às vezes, negativos, eles vão pegar aquele sentimento doído e traz de volta. Então, quando você sabe que aquele pensamento é um gatilho para trazer de volta um sentimento, um sofrimento, alguma coisa que não é inspiradora, então você já muda de pensamento, porque é mais fácil mudar de pensamento do que mudar de sentimento. Sentimento é uma história emocional que você tem aí impresso na sua alma, que a gente só resolve às vezes no divã, ou refletindo, ou meditando, ressignificando aquela dor, para que você veja o que, que ela te ensinou. Porque o sentimento, ele fica ali, é uma biografia. Já pensamento você pode mudar, opinião você pode mudar, de partido você pode mudar, de religião você pode mudar. Agora, aquilo que você viveu, aquilo que marcou, aquilo que deixou a sua cicatriz, o seu sinal, e também que deixou fotografias, como a gente teve aqui no Ed Sheeran, né, pensando, tudo aquilo que você viveu está impresso. Então veja aí o que, que você tem para revelar com isso. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, com revelação, revelação, revelar é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. A gente aproveita então e homenageia o autor dessa música, Clodô, que nos deixou então nesse 16 de julho de 2024, ele que era lá, estava lá pelo menos em Brasília. Vamos virar a página e dar uma olhadinha nas manchetes, como é que está o mundo lá fora. Daqui a pouquinho eu dou um oi para você, daqui a pouquinho eu também trago o Eduardo Zugaibe, Revolução do Pouquinho, ele que vai estar também na Expo Empreendedor 26 e 27, lá no Expo Center Norte. Virando a página aí, virando a página aí para a gente entrar nas manchetes do dia, Tiago.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Olha, hoje aconteceu uma pane braba, hein? Olha só o que é o mundo da internet. Isso aqui tá todo mundo se virando agora. Apagão global de serviços online paralisou voos, afetou finanças e telecomunicações. Companhias aéreas, transportadoras, empresas de mídia, bancos e firmas de telecomunicações ao redor do mundo relataram muitas falhas essa madrugada. Esse é o assunto no mundo todo, né? Cabos de internet submarinos viram alvos militares e preocupam o Ocidente. Pois é, a gente está totalmente pendurado na internet, né? Agora, a internet, a gente fala de nuvem e tal, mas na verdade são cabos, milhões de quilômetros de cabos interligando esse mundo global da internet. E se a gente é alvo de atentado nesses cabos? Olha, grandes empresas onde estão baseados os negócios do mundo, a comunicação, as finanças, paralisam tudo. Olha só como a gente está num mundo frágil ainda. Trump prega unidade e diz ter Deus consigo em convenção pós-atentado. Pois é, os políticos tiram proveito de tudo, né? Inclusive dos atentados, daquilo que sofrem. Esse é o discurso político. O político tem isso na natureza. Ele aproveita o atentado e vai explorar isso. Você conhece bem essa história, né? Terremoto no Chile também é uma coisa que aconteceu essa madrugada. Faz prédios em São Paulo balançarem. Pois é, aqui também teve. Muitas pessoas registraram isso em São Paulo, né? Essa tremedeira. Opa! É, você vê que a gente é frágil pela natureza do planeta. É frágil também pelas coisas que a gente cria, pela natureza aí. Natureza, terremoto, a gente não tem como controlar isso. A gente tem como reagir em relação a isso. Com relação à internet, é frágil. São Paulo, agora vamos ver como é que é a nossa sociedade. São Paulo registra 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros, de áreas nobres à periferia. Pois é, esse é o tema, né? A gente tem eleição municipal. Como é que a gente lida com o tráfico de drogas? Como é que a gente lida com isso, hein? Como é que a gente, sociedade, o pai, você, irmão, você, funcionário, você, cidadão, vai lidar com isso, hein? Pensa bem aí como é que a gente vai exigir do poder público, como é que a gente lida com esse assunto, que é um problema em todo o mundo. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha no jornal O Globo aqui. Apagão, de novo, olha, você vê, essa é a manchete principal em todo lugar. Efeito global, apagão em larga escala, afeta voos, TVs, bolsas de valores e outros serviços ao redor do mundo. Eleições nos Estados Unidos também é o grande assunto. Olha aí, contido Trump da Convenção Republicana, muda de tom, mas não de conteúdo. É isso aí. Ficou fácil agora, tem uma grande expectativa até de que o Biden, né, já estava difícil para o Biden. Quando ele tem um acidente assim, um atentado que tem comoção, então é isso, né? Então o mundo já se prepara para a reeleição de Donald Trump. Mas que isso não seja estratégia de campanhas, né? Porque essa luta pelo poder partidário é uma coisa louca e as estratégias são as mais perigosas. As pessoas criam situações. Isso é da história da política, criar situações, criar fake news para beneficiamento em campanhas. É sempre bom ficar atento, a gente que é eleitor. Vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Tony Bellotto, olha só, vamos falar de cultura. Sexta-feira, lança 11º livro, regrava clássicos com os Titãs e reflete sobre vocação, realizações aos 64 anos e também sobre finitude. É isso aí, você procura lá na página Cultura do jornal O Globo, Tony Bellotto. Seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui que o Sandro... Deixa eu ver aqui o que o Sandro está me dizendo aqui. O Sandro, que é o nosso colaborador de internet, ele está falando aqui do Nelson Mandela, que a gente destacou ontem, está falando do livro de filosofia, está aí na sua atividade de viagem, página Preto Soul, visite lá a página Preto Soul do nosso querido amigo que fala de diversidade e inclusão, sempre colabora com a gente. Mas vamos aqui para a nossa... nosso destaque aqui, que é o seguinte: você gosta de comer comida diferente ou você é do arroz, feijão, macarrão e não varia muito, não vai para outras especiarias? Mas veja só, olha, a criação de cobras pode oferecer uma resposta flexível e eficiente à insegurança alimentar global, é o que conclui um estudo da revista Nature. Pois ela é rica em proteínas. E aí, o que você acha? Uma saladinha de cobra, hein? Um churrasquinho de cobra nesse final de semana. É isso aí. A demanda de carne cresce a nível mundial, apesar da pegada de carbono associada à pecuária tradicional. Embora muitos apontem as dietas vegetarianas como a melhor alternativa, alguns especialistas acreditam que os répteis não têm sido suficientemente considerados. As cobras podem tolerar temperaturas altas e a seca, se reproduzem rapidamente e crescem mais rápido do que outras fontes de proteína animal, consumindo menos comida. Aí, ó, lucro certo, né? É só mexer com nossos hábitos e a propaganda, o marketing consegue fazer isso. Bom, as cobras podem sobreviver meses sem comida ou água e não perdem a forma. É isso aí. Nós gastamos muito para produzir soja, para produzir ração, para alimentar animais, animais que a gente vai matar, que a gente vai comer. Pois é. Patrick Aust, diretor do Instituto Africano de Herpetologia Aplicada e um dos autores dos estudos, passaram um ano estudando cerca de 5 mil sementes pitons reticuladas e birmanesas em dois criadores comerciais no Vietnã e na Tailândia. Bom, no Vietnã, na Tailândia, eles já têm hábitos alimentares muito loucos, né? Muito diferentes da gente. Vai pra lá pra você ver. Vê se você consegue comer umas comidinhas loucas que tem naquelas feiras, naquelas ruas. Então eles estão abertos, assim. A fome é isso, a fome faz a gente ter alternativas. Veja também a tradição dos povos originários, né? É isso aí. Bom, o que eles dizem sobre a cobra? Além da dieta baseada em restos de galinhas e roedores caçados na natureza, a dieta considera retornos econômicos mais interessantes, mais lucrativos, né, do que os proporcionados por aves, gado ou mesmo os grilos. Olha o seguinte, quando tem interesse econômico, quando é para gerar lucro, pode ter certeza que vai ter muito investimento nisso. Bom, é isso aí. Daí nós vamos ficar discutindo o que você gosta. Gosta de uma picanha? Não, eu gosto da maminha. Não, eu gosto de uma linguiçinha mista. Eu gosto de uma linguiçinha de Goiânia. Eu gosto de uma linguiçinha daqui, dali mineira. Aí você vai estar falando assim, um churrasquinho de cobra. Se você for convidado para um churrasquinho de cobra, você vai? Olha, delicioso, preparado por mim mesmo, eu mesmo crio. Aí não dá, né? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Virando a página aí, Thiago.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, a questão que eu deixo para você, só lembrando, podemos ensinar alguém a ser feliz? Você é feliz o suficiente para ensinar alguém a ser feliz? Você acha que você tem essa moral, essa autoridade toda? Será que o seu jeito de ser feliz é aplicável em escala? É escalável o seu modelo de felicidade? Bom, a gente tenta, né? Eu tento aqui lembrar você das suas virtudes, das suas qualidades, do seu potencial, da sua empatia, da sua simpatia, da sua tolerância. A gente fala tanto em virtudes porque a gente tem que lidar com tantos sentimentos controversos, com interesses diferentes, dentro de uma relação a dois, dentro de uma relação familiar, dentro de um grupo de negócio, dentro de sociedades e tal, que cada um quer uma coisa. Então isso gera contrariedade, isso gera desconforto. Você pode ser feliz? A felicidade é um atributo que você adquire, dá para ensinar alguém, dá para fazer o curso, que nem todo mundo faz curso de coach, para você ser rico, para você ser uma potência na cama, para você conquistar negócios, escalar negócios. Todo mundo tem processo, dá para ter um processo de felicidade? Bom, a gente sabe que tem as questões de bem-estar que impactam a felicidade. Você não está feliz quando a sua filha está doente, quando o seu filho está com um problema. Você não está feliz, é claro, quando o seu pai está numa uma crise muito grande por causa de uma doença. Você não está feliz quando você é despedido do seu emprego, quando você perde aquele cliente, quando você não tem acesso a uma saúde de qualidade para atender uma preocupação sua em relação à saúde. Você não tem uma escola boa para o seu filho, não tem condição de pagar o aluguel e morar bem, é claro que isso impacta a sua felicidade. Então, vamos dizer que isso está relacionado ao bem-estar, esse direito de todos, porque nós vivemos num planeta abundante, e se falta alguma coisa para alguém, a culpa não é dela, a culpa é do sistema também, né? Normalmente a gente coloca a culpa sempre só no indivíduo, como se o sistema todo, seja lá qual for, fosse perfeito, né? Então, é um jeito de dizer, ó, isso é meu, eu só vou te dar se você fizer isso e aquilo. Bom, mas não é isso. Felicidade pode ter uma propriedade espiritual, o seu jeito de ver a sua condição humana e aprender sobre você mesmo, aprender sobre as suas emoções, aprender sobre os desafios que você tem, saber o que é realmente importante para ser feliz. Dá para ensinar? Então, pensa aí. Dá para ensinar a ser feliz? Dá para ser feliz nas condições em que você vive? Dá para ser feliz vivendo dentro de uma prisão? Como é que alguém que está preso numa prisão perpétua vai encontrar um jeito de se harmonizar consigo mesmo e tirar algum tipo de satisfação mínima que seja? Você aí dentro da sua condição, que tipo de felicidade é possível a partir daquilo que você tem para agradecer? Então, pensa aí. Por falar nisso, nessas questões do dia, quando eu falo uma questão do dia, eu tenho que abordar o quê? Alguém importante, né? Então, a celebridade do dia, o influencer do dia que eu trago para você hoje aqui é o tal de Sócrates. É o cara que não ensinava nada para ninguém. A gente pensa que ele ensinou, não. Ele questionava. Por isso que eu posto aqui todo dia a questão do dia, para você pensar por si mesmo. A gente conversa porque é uma dialética, uma coisa que eles inventaram lá na Grécia também. Eu digo o que eu penso, o que eu sinto a respeito de uma mesma coisa. Você diz o que você sente e pensa sobre a mesma coisa. O Sócrates falou isso, olha, cada dia é diferente e cada um tem que refletir por si mesmo. Para ele, mais importante era saber o que é bom, saber o que é certo, saber o que é justo, ou seja, estabelecer um conhecimento que ajude uma pessoa a pautar a sua conduta correta para ser humano. É isso aí. É um atributo humano. Você mesmo traçar a sua conduta equilibrando isso tudo. Sócrates acreditava que ninguém tinha as respostas definitivas para essas perguntas. Desse modo, ele andava por Atenas fazendo perguntas às questões que considerava básicas sobre moralidade e política. Política na época não era essa, não é esse jeito que a gente tem hoje, essa política partidarizada. A política é uma palavra que tem a ver com a ética, tem a ver com a minha possibilidade de pensar no outro, de promover o bem-estar do outro. Ou seja, que o meu espaço, o espaço que eu ocupo, seja combinado, conciliado com as ações do outro. Então, era isso, uma pessoa política. Você vê como a gente corrompeu essa palavra. A gente fala político, é justamente o cara que é contra isso. Ele só vê o seu próprio interesse. Política não, é pensar no interesse comum. Moralidade está associado a isso, porque é aquilo que a gente combina no nosso jeito de ser. Isso vale para a minha relação
amorosa, da minha relação familiar, com a relação com os meus sócios, com a minha relação com a minha rua, com a minha comunidade e a moralidade. Ó, aqui a gente funciona com essas regras. E para mudar essas regras da associação, do clube, do partido, da igreja, a gente precisa combinar juntos. Então, a partir de hoje, é possível fazer sexo antes do casamento, que não é pecado, não tem nada que diga que é pecado. Casamento mesmo de papel passado no cartório é uma instituição do Estado e tal. Então eu combino que, ó, o mais importante é seguir outras leis. Aí a gente convenciona, olha, filha, tudo bem. Você convenciona fazer as coisas de tal modo, olha, a gente não vai ter, vai ser relacionamento aberto, vai ser poligamia, vai ser o que for. Se for combinado, tá certo. Se não é combinado, não é, não tá dentro das normas desse grupo ou desse acordo. Então a moralidade é isso, aquilo que, de uma maneira ampliada, que você tem através das leis de um país. Você combina o que é bom e o que é mal. Ora, a partir do que é bom e mal é ética, daí você cria o que é certo e o que é errado. Então Sócrates perguntava o que é isso. Ele não dizia como devia ser, agora como é que deve ser? Então as pessoas se reuniam em volta dele e faziam formulações de questão, e ele provocava as pessoas devolvendo novas perguntas, né? Perguntava uma coisa para o Sócrates, ele perguntava outras coisas de volta, e assim ele entendia que cada pessoa aprimorava o seu saber, ela acessava um novo conhecimento, um novo senso aí do que era bom, do que era justo, do que era correto, do que era moral, do que era ético. Era a tal da maiêutica. Eu não ensino você, eu te ajudo a acessar o seu conhecimento. Por isso que educação, ética, moral, não é uma coisa só da escola, é uma coisa do ser humano. Algumas frases aqui do Sócrates para você. Já já a gente vai filosofar, vai para Filosofia Bruta com Eduardo Zugaib. Ele diz assim, o Sócrates, para você, ó: para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolver em nós mesmos as qualidades que nelas admiramos. É isso aí, né, gêmeos? Né, Capricórnio? Para conquistar o amor da mulher ideal, você precisa ser o amor ideal. Entendeu? Não adianta você querer e não oferecer. Ele diz mais: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. É isso aí, você tem que saber que não sabe. Ele dizia que nada sabia. Você tem que conhecer os limites que você não sabe. Todo mundo que bate no peito que sabe, ou é um adolescente, ou continua vivendo como adolescente, achando que sabe tudo e não sabe nada. A gente a cada dia tem que atualizar. Só sei que nada sei, é a frase clássica que ele dizia, né? Porque quando alguém dizia que ele era a pessoa mais inteligente do mundo, foi essa resposta que ele deu, né? Lá no oráculo de Delfos. Aliás, tem um oráculo aqui no Feliz Dia Novo, tá? Todo dia tem uma mensagem para você do oráculo do Feliz Dia Novo. Cada hora que você entra no site Feliz Dia Novo, você já vê de cara assim uma palavra, uma mensagem para você, tá bom? Entra no oráculo do Irineu lá, no oráculo do Feliz Dia Novo. Sócrates diz assim, ó: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Desafios também tem uma outra interpretação, tradução: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele diz o seguinte, é mais próprio falar vida não examinada, não desafio. Examinada no sentido de uma vida não questionada. Todos os dias você tem que revisar os seus lugares, a sua plataforma pessoal de vida. O que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é justo, o que eu estou fazendo é bom. Então todos os dias você tem que examinar, porque todos os dias você pode entrar numa onda, pegar uma modinha, atender aquele apelo do marketing, aquele apelo do partido, aquele apelo, né, de gente que traz você para um mundo que tem a ver com outros interesses que passam por cima do que é ético, do que é moral, do que é bom, do que é justo. Então todo dia nós mesmos temos que fazer esse exame daquilo que a gente faz, do que a gente impacta. É isso que ele quer dizer. Senão, você pode estar tendo uma vida que não é coerente, que não é justa. Isso tudo para chegar numa das outras questões clássicas dele: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ele diz ainda, para completar, que existe apenas um bem: o saber. O saber é o único bem. E apenas um mal: a ignorância. É isso aí. A ignorância faz a gente cometer crimes, desastres, prejudicar. E saber faz a gente ter conclusão. Agora, quando você sabe e aí pratica o mal, aí é crime. Aí você está usando a sua virtude, o seu conhecimento para prejudicar, para o bem pessoal. Aí você foge da tal política que a gente estava falando. Sócrates, aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Eu já vou sair do Sócrates e já vou para a palavra da Brahma Kumaris, o ponto de luz para refletir dentro de você, para já fazer a nossa virada para o Eduardo Zugaibe, que está esperando aí para entrar nessa conversa com você. Olha só o que vem da Brahma Kumaris hoje para você refletir. O peso que muitas vezes sentimos é causado pela carga do passado. Você está com excesso de passado aí? Cuidado com o excesso de passado, tá? É o toque da Brahma Kumaris hoje. Quando o passado é misturado com o presente, ficamos impedidos de experimentar a felicidade que o presente oferece. O passado é como uma nuvem escura que esconde a luz das nossas especialidades. Então a pergunta é: quando ou quanto esquecemos do passado? O que, que vale esquecer do passado? Uma prática simples é ficar introvertido e focar a atenção para o que é bom no presente. É isso aí, para sair do passado, que nem sempre te inspira. Olhe para as possibilidades do presente que cada dia novo te traz. E continuando aqui, não deveríamos comparar o presente com o passado, e sim olhar o presente como um novo momento, como uma plataforma para o futuro desejável. Assim, nossos poderes virão à tona, fazendo surgir em nós um novo sentido e um novo significado de vida, ou um reforço do significado que temos para a nossa vida. Estamos falando? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Estou aqui sempre torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Seu primeiro programa todos os dias aqui às 6 da manhã e a toda hora, a hora que você quiser. É só acessar felizdianovo.com.br, você vai lá agora. Esse papo aqui mais estendido com os links e tal, bootsocks, links para as matérias, para os assuntos, mais umas dicas de vídeos, tá lá. Cada hora que você entra, tem oráculo, você vê se essa mensagem fala com você, tá? E ela é totalmente filosófica e estoica, tá? O nosso oráculo aí. Toda hora, cada hora que você entra no Feliz Dia Novo, já vem uma mensagem para você. Então compartilha lá com os amigos, compartilha as notícias também, que é muito legal. Seguinte, Thiago Toledo pilotando tudo aqui, Onion Media com Roberto Toledo, Davi Aguiar, Rede Positiva de Rádio, Robertinho Vilela, Rede Blitz, Lido Toledo Pesquisa. Tamo aí, tamo junto, vamos lá. Esse programa aqui tem o apoio de Gente, tem o apoio de Trilha Empregos. Trilha Empregos, 30 anos, mão de obra efetiva e temporária. E é o seguinte, deixa eu dar um oizinho para quem apareceu antes de fazer a virada e trazer a nossa conversa, o nosso diálogo nutritivo do dia com o Eduardo Zugaibe. Deixa eu ver quem que apareceu aí enquanto eu estava aqui falando que nem o Homem da Cobra. Ana Valença, sempre com a gente na janelinha. Feliz Dia Novo para você, direto de Santa Catarina. Olha aí, Sueli Massa. Massa, bom dia. Roberto Barbosa, bom dia, Irineu. Feliz Dia Novo. Valeu, Roberto. Carlos Souza. Tamo junto aí, Carlos Alberto Machado, revelar o meu verdadeiro eu, revele-se verdadeira e verdadeiro sempre, é isso aí. Nair Cardoso, vamos lá, bom dia, Carlos Souza, tamo junto, obrigado aí. Enia Johnson, terráqueos espalhados nos quatro cantos desse mundo, ele vai dando o seu bom dia também. Geraldo Martins, direto de Pernambuco, sempre na janelinha. Edna Carvalho, parece a nossa turma de apoio aqui, nossa turma multiplicadora do Feliz Dia Novo. A música clássica tem compasso do coração, diz aqui a Edna Carvalho. É isso aí, eu sugeri a clássica para o seu final de semana, um Beethoven, já que a gente falou dele. Marisa Fonte, obrigado, sempre presente aqui. Raquel Araújo também, Bahia, tamo junto. Eu gosto muito de música instrumental, seja clássica ou não. Isso aí, a música instrumental permite que a gente coloque a letra, que viaja legal, né? Não tem limites a música instrumental para a nossa imaginação, né? Robério, feliz sexta-feira para você também, direto aí, você, todo mundo da Bahia. Aí, Luiz Carlos Silva, feliz dia novo, paz e força, tamo nessa, Carlos. Zé Francisco, bora fazer agora e garantir o futuro, tá falando com a gente de São Paulo. Luciano Lima também, da Paraíba. Jorge Oliveira, direto de Santo André. Seguinte, olha, dias 26, 27, tá chegando aí, semana que vem. Gilmar Celza, feliz dia novo, semana que vem, sexta e sábado, Expo Center Norte, Expo Empreendedor, olha, muitas salas, muitas palestras. Eu vou estar lá com a palestra Futura Habilidade, o Futuro que Inspira, no dia 27, às 2 da tarde. Te espero lá, tá? Você vai estar zanzando por ali. Vai para a sala onde está o e-mail, lá você vai receber toda a programação de palestras. Quem vai estar falando, gente muito legal. Acessa aí também, você é empreendedor, todo mundo é empreendedor, né? Vai lá de um jeito ou de outro. Sexta ou sábado, acessa aí, Expo Empreendedor, você vai cair no site, vai ver o Timácio. É um super evento, é muita gente lá. Muita gente falando, muito papo. E eu vou estar lá no stand também com você, Eduardo. Poucos palestrantes com o Carlos Chael e todos os nossos amigos, né? A Bárbara Eduardo, o Caio e todo mundo. É a semana que vem, viu, Vera Oliver? Então, tamo combinado. E todo dia aqui eu tô trazendo um papo com gente que vai estar lá, da Poucos Palestrantes, eu também. Vou falar na sequência com o Eduardo Gugardi. Segura esse papo, um cara muito legal, visita empresas, faz palestras para o Sebrae, faz palestras para muitas empresas, é educador, é publicitário, comunicador, tem o livro A Revolução do Pouquinho, entre outros, e é sobre isso que a gente vai falar já. Bom, valeu aí todo mundo, eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Vamos fazer a virada e trazer aí o nosso diálogo nutritivo do dia.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui na série com palestrantes, parte dos palestrantes que estão aí na Focus Palestras com Chaé. Vão estar na Expo Empreendedor. O Eduardo Zugaib está aqui, já esteve comigo outras vezes aqui no papo. É um cara que tem essa sintonia com o RH, com a empresa, com a transformação, com a revolução. Essa revolução dos mínimos, essa aqui é do dia a dia. E não tem como pensar o empreendedor que não tenha um DNA revolucionário, né, Zugaib? Feliz dia novo para você.
Feliz dia novo, Irineu. Muita alegria estar de volta aqui com você. Eu acho que a última vez que a gente se falou, estávamos em pandemia aqui.
Eu acho que foi sim. Foi quando você instalou seu estúdio aí e começou a transmitir direto.
Aqui, isso, tá fazendo aqui minha bagunça aqui, que continua, né, Marcão? É um trabalho aí que continua, ainda bem, né? Que ultrapassou aí as limitações da pandemia e se tornou praticamente um dos pontos de trabalho meu, de conexão com o mundo corporativo, principalmente, que é onde eu transito com mais fluência, né? E, então, tenho atendido muitas empresas aí em nível nacional, empresas que têm aí equipes pulverizadas no Brasil e que não conseguem ter aquela agitação que se tinha antes de reunir todo mundo uma vez aí e trazer, não tem mais, né, cara? Então, quando tem esse trabalho mais horizontal, o online ainda está vivo e forte e pretendo que continue assim durante muito tempo.
Mas eu tenho te acompanhado, você tem, quer dizer, como é a educação, né? A educação corporativa que você leva da transformação. Eu vejo você em muitos eventos educacionais para professores, isso é muito legal, porque você está sempre lidando com pessoas, com educadores. Educadores também são gestores, né? De equipes que estão se formando para o mundo, né? É muito legal. Mas como é que é essa sua experiência, cara, de falar tanto com líderes, quanto com educadores, e ao mesmo tempo falando com os alunos deles, ou com os colaboradores deles, quer dizer, ajuda. Como é que é essa química aí?
Eu acho que o ponto começa, Irineu, porque eu percebo a liderança, não apenas como um cargo, né, mas como uma tarefa organizacional, mas com uma atitude, né, de autodesenvolvimento. Ou seja, a liderança começa na autoliderança, né? E só que quando a gente começa a ampliar pessoas que precisam influenciar outras pessoas, e nesses grupos aí se incluem, né, o empreendedor, se inclui o educador, se inclui a liderança corporativa mesmo, né? E enfim, você acaba tendo que conversar, e também uma liderança de vendas, né? Porque se a pessoa, um vendedor depende de liderança, ele precisa de liderança porque o trabalho dele, de certa forma, é influenciar. Eu entendo que a liderança, certo? É dentro, um dos aspectos principais da liderança é apresentar um mundo novo para os seus interlocutores ou para aqueles seus influenciados diretos, vamos chamar assim. Um vendedor, quando ele está num processo de vendas, ele está liderando uma nova experiência para o consumidor, para um cliente que está sendo apresentado a um mundo novo. Não pode ser um mundo de risco, não pode ser um mundo de susto, um mundo de medo, um mundo onde ele vai ter uma sensação de fracasso. Então ele precisa conduzir o cliente para uma decisão, né? Ele vai ajudar o cliente a tomar a decisão, e uma decisão que é favorável à venda do produto dele, porém que vai apresentar para esse cliente uma nova perspectiva. Porque isso aí ajuda a explicar muita coisa também de vendas que são feitas e que se tornam grandes aborrecimentos logo depois. Então, se não houver no vendedor a liderança, se não houver no educador a liderança pelo nível de influência que ele tem dentro da sua turma, dentro da sua sala de aula, dentro dos seus treinantes, seus mentorados, se não houver essa coisa de, em muitos momentos, pegar na mão e vamos junto, cara, vamos junto. Vamos caminhando junto aqui para poder apresentar esse mundo novo, essa nova perspectiva, ampliar o olhar, ampliar o nível de autonomia, ampliar, assim, a capacidade de compreensão, de contexto, né, da sua liderada ali, a coisa também fica um pouco prejudicada. Mesma coisa um líder corporativo, se ele não conseguir fazer isso com a sua equipe e ficar apenas no papel de entregador de tarefas e cobrador de relatórios, ele vai ser o famoso chefe sovaco com perna, né? Bota o relatório aqui, leva, traz, entrega a tarefa, pega o relatório. É o chefe sovaco com perna, né? Bota um sovaco com uma perna que substitui ele tranquilamente. E, enfim, é isso, né? Acaba. E o empreendedor também, né? O empreendedor, quando ele está gerindo, colocando em gênese o seu negócio, ele precisa influenciar pessoas, influenciar o novo cliente, influenciar o parceiro, influenciar o ecossistema que ele está pretendendo impactar, influenciar a comunidade onde ele vai se instalar, para que as decisões sejam tomadas a favor do seu negócio, porém sempre entregando algo de valor para quem está ali apostando naquilo. Então, está aí a liderança no meu olhar, né? Essa capacidade que permite transitar nesses grupos todos que você falou, não está circunscrito apenas ao líder corporativo.
Pois é, mas vamos lá, a gente vai estar juntos aí nesse super evento, esse super encontro, que é a Expo Empreendedor, com muitos palestrantes, né? Com temas muito variados, com experiências muito variadas, onde o empreendedor pode ir lá ter acesso a conversas, a inspiração, a toques, a processos, a conteúdos, né? Vários estantes, além das salas de apresentação das palestras. Quando a gente fala para o empreendedor ir até lá, que não paga para entrar, é uma coisa muito curiosa. A gente sabe que o empreendedor é uma característica, empreender qualquer coisa é uma característica humana. Ainda que outros seres aí que habitam o planeta, que não tenha consciência humana, também planejam construir a sua casa lá, o João de Barro, o Castor, que faz aquela represa, né, sem saber o que ele está fazendo, mas enfim, Ele se envolve com aquilo, a única coisa.
Muito bem, né? Acho que a gente não consegue alcançar como
ele faz saber. Ele ensinou o humano a represar a água, a trabalhar debaixo d'água. Ele faz a represa, no caso do Castor, porque ele tem uma herança. Ele faz aquilo, ele nasce fazendo aquilo. O João de Barro não sabe porquê, mas ele sabe o que tem que fazer. Vem, tem uma programação interna, tem um algoritmo ali que nasce com aquele ser. Que ele cresce, além de fazer filho, além de botar ovo, enfim, alguma coisa para a sobrevivência da sua espécie está ali. O ser humano, que é mais complexo, ele inventou, por causa da tal revolução cognitiva, o empreendimento, ele inventou o futuro, ele começou a imaginar coisas, e aí começou a construir coisas, além dessas que ele fazia como os outros bichos até esse momento, né? Então não tem ser humano que possa excluir o caráter empreendedor da sua vida. Seja ele dentro de uma empresa ou não, todos os dias a gente acorda imaginando alguma coisa diferente para o dia. Eu que estou todos os dias no Feliz Dia Novo, pelo menos fico provocando isso. E se o mundo progrediu tanto, foi por causa desse ser humano empreendedor, que ele resolveu viver em grupo e juntar essa capacidade empreendedora, organizar essa capacidade empreendedora dentro desses interesses. E aí nós temos essa complexidade de 12 mil anos de civilização aí, para o bem ou para o mal, que a gente ainda vive corrigindo. Mas o que move o mundo é essa capacidade empreendedora. Então você, que é um palestrante que trabalha com a revolução do pouquinho, que sabe que em qualquer ato existe uma novidade, você está abrindo uma porta, está abrindo um outro caminho. O que é que você diz para um ser humano que acha que não é empreendedor, que ele tem que só obedecer aos outros, hein? O que, que a gente diz para quem acha que não, eu não empreendo, não sou empreendedor?
Eu acho assim, Irineu, eu costumo entender o empreendedorismo, né? É muito além daquilo que, infelizmente, o senso comum traz para muita gente. Muita gente que, quando você fala empreender, a pessoa pensa abrir uma empresa.
Então isso. Existe
esse senso comum.
A gente chega lá.
Abrir uma empresa. Então, assim, vamos desenrolar esse novelo, né? E voltar na essência da palavra empreendedorismo, que talvez um dos significados mais lindos que eu já li, é o quê? Que o empreendedor é aquela pessoa capaz de transformar cenários. Tá? Cenários por onde ela transita, por onde ela caminha, ou seja, na zona de impacto dela. Tem pessoas que têm uma zona de impacto menor, outras têm uma zona de impacto maior, outras impactam o mundo todo, enfim. Mas quanto mais a gente conseguir entender que a partir da nossa experiência de aprendizado, de busca, de superação, né, de autoliderança, como falamos agora há pouco aqui, quando a gente consegue fazer com que isso extrapole a nossa experiência e comece a impactar a experiência de vida das outras pessoas, eu entendo que aí está a gênese do empreendedorismo. Quando eu deixo um impacto positivo da minha passagem, do meu ato, do meu impacto, da minha ideia, do meu trabalho. Então, o empreendedor, resumidamente, é a pessoa que transforma cenários para melhor. Transforma cenários para melhor. E aí você começa a hiperlinkar isso para vários caminhos, porque uma dona de casa, na sua tarefa de dona de casa, se ela transformar os cenários daquelas pessoas que vivem ali, convivem e tal, para um cenário melhor, eu já entendo que é uma dona de casa que usa do ato de empreender para essa melhoria. Um professor que transforma o cenário a partir desse trabalho que é realizado em sala de aula, provocando, proporcionando, instigando aquelas pessoas que estão ali a se superarem também, empreenderem também, e também transformarem seus próprios cenários, já é um empreendedor. Então, eu acho que essa pessoa que não se sente empreendedora, talvez ela apenas não aceite o fato, porque se ela está respirando e se ela está conseguindo, mesmo que numa escala pequena, transformar o cenário por onde ela transita, ela já está vivendo, de certa forma, isso que a gente pode chamar de DNA do empreendedorismo. Lógico, tem gente que entende isso e transforma isso num produto, num serviço, em algo, em uma ideia que vai impactar, que transforma sociedade, transforma economia, transforma ciência, transforma esporte, enfim, tantos lugares que o empreendedorismo entra, né? E tem gente que enxerga isso, esse impulso, e faz dessa, vamos chamar assim, eu vou até usar uma frase aqui que é a gênese, que é talvez a síntese da revolução um pouquinho, né? Faz essa sinergia entre coração e razão funcionar apontada para uma direção, que é a direção dessa transformação que você quer empreender. Então, a pessoa que consegue enxergar isso, e aí, naturalmente, fazer com que isso ganhe escala, fazer com que isso ganhe, através da liderança, persuada, consiga influenciar positivamente. É que a palavra persuasão é uma palavra que, às vezes, carrega uma carga cognitiva, uma carga semântica, né? Que, às vezes, aponta para um significado que a gente não gostaria, que é de enganar. Infelizmente, persuasão, que você fala, no senso comum, aponta muitas vezes para enganação, né? Mas, assim, influenciar as pessoas a tomarem melhores decisões, decisões que vão melhorar a sua vida, melhorar seu entorno, ali existe o empreendedor nessa escala que a gente conhece. Mas essa gênese está no nosso negócio. Por quê? Assim como você falou, usando o exemplo dos animais, né? O animal já vem com esse drive instalado, já vem com esse algoritmo que ele sabe, né? Intuitivamente o castor vai fazer a represa, intuitivamente o João de Barro vai construir a casinha, né? Agora, o ser humano, criança, ele depende de tudo. Ele não consegue fazer cocô sozinho. Quer dizer, fazer ele faz, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, ele depende de uma aprendizagem, ele depende de um estímulo externo. Talvez seja o filhote que leve mais tempo para poder se situar na sua natureza, né? E dependendo se esse tempo não for um tempo de qualidade, ele vai ter uma natureza adulta deficiente. Ele vai ter uma natureza adulta onde não contou com apoio, com suporte, com afeto, com carinho, né, ao ponto de situar, né? Ou então acaba crescendo um adulto também, se tornando um adulto sem empatia, sem que não, um adulto que não vai perpetuar muito bem, né, no nível de valores assim, positivos, a grosso modo, talvez não tenha competência para perpetuar muito bem, porque ele vai acabar transmitindo aquilo que ele recebeu. Né? Basicamente, nós somos isso. Nós somos repetidores de padrões, cognitivos, de formação e tudo mais. Então, e aí, assim, ou seja, a gente tem esse impulso, a gente tem essa influência, tem esse cuidado dos nossos pais, ou das pessoas, nossos tutores, nossas pessoas que nos foram responsáveis aí pelo nosso crescimento, pela nossa formação. O filhote do bicho não. Ele já é meio que colocado à prova logo nos primeiros dias de vida, né? E aí a própria natureza entende que se aquilo não está muito de acordo, ela acaba meio que fazendo uma triagem cruel até, né? De quem vive, de quem não vive. Então, agora o homem não. O homem depende. Então, a gente, nesse exercício de aprender, a gente vai compreendendo a necessidade de empreender o primeiro passo, né? Empreender o primeiro movimento autônomo de pegar a colher e se alimentar, né? Empreender o primeiro movimento de começar a pegar um lápis e, por repetição, começar a escrever o que está sendo colocado ali, o que está sendo falado, né? A própria fala, né? A própria comunicação verbal é algo assim que é surreal de mágico, porque é uma coisa que parece que ninguém te ensina, né? Parece que alguém você aprende sem que alguém te ensine. Mas há um exercício de repetição, há um exercício de fonética, onde você está ali de som, de fonética, onde você está imerso desde o início, né? Porque se fosse assim, a gente simplesmente falaria um idioma, nasceríamos no Brasil e, por alguma razão qualquer, eu falaria, grego, mas não, eu vou falar português, eu vou falar a língua onde eu estou imerso, porque é um resultado de imersão, porém, há de se ter esse espírito ativo dentro do seu ambiente. E isso é o ato de empreender, talvez também na sua gênese, né? Você superar e transformar o cenário a partir dessa sua evolução. Então, para quem tem esse sentimento de que, eu não nasci para isso, desculpa, você já nasceu e já está fazendo isso. Talvez não no nível de consciência que te permita identificar esse impulso e aplicá-lo em outros setores, inclusive no mundo dos negócios, mundo das vendas, mundo comercial, mundo do aprendizado, enfim. Então, você está decidindo uma viagem, você está empreendendo. Você está empreendendo quando você decide uma viagem, você está abrindo uma perspectiva, você está indo para um cenário novo, você quer estar ali, você quer impactar, você quer ser impactado. Então, é uma síntese.
Pois é, o ser humano que você falou da... da fragilidade. Não, então é bonito isso, né? A gente primeiro se entender como o desenvolvedor das conexões, vai desde o princípio. Falando aí dessa fragilidade humana, que até os 8, 9 anos diz que a gente depende. Mas isso fez o humano exatamente pensar no cuidado, né? Nesse processo todo de ensinar. Não que os outras espécies não se protejam durante um pequeno tempo, né? Sim. A águia está lá em cima do penhasco, o filhote está ali, alimentou, a asa está pronta, ela vai cutucar. Não vai ter uma bicicleta com duas rodinhas paralelas, né? Ela vai dizer, você tem asas. Olha, a mãe está lá cagando de medo, mas eu tenho que jogar esse moleque, essa menina lá para baixo. Sim. Olha, você tem asas, você abre as asas, você vai descobrir o vento sozinho. Quer dizer, é um empreendimento rápido, né? Objetivo. O nosso é um empreendimento cuidadoso de criar equipes, né? De criar novos seres humanos para continuar o motor da história. Agora vamos falar aqui do empreender. Aí do ponto de vista de negócio, sabendo que o caráter do ser humano é esse. É melhorar o mundo, é interferir em cenários, como você disse, porque a gente precisa melhorar o mundo, até o mundo que a gente estragou. Primeiro a gente começou a ter necessidades porque a gente resolveu viver em grandes grupos, né? Deixou de ser uma tribo, vivemos a tal da civilização, isso ampliou a necessidade e criou esse mundo do trabalho aí, que a gente não organizou direitinho ainda. Mas enfim, dentro das oportunidades oferecidas dentro dos modelos econômicos que a gente tem, um empreendedor, aí vamos falar em função da Expo Empreendedor, das pessoas que ficam procurando oportunidades, é claro, de fazer o seu negócio, ganhar dinheiro, prosperar, e precisam ler cenários, onde é que tem brecha e principalmente onde é que eu sou necessário, né? Que necessidade existe ou que solução eu tenho. Então o empreendedor precisa hoje, nesse mundo complexo, ser um grande estudioso de cenário para saber o que é que ele pode trazer de solução. Se ele não trouxer uma solução, seja lá para o que for, ele não empreende no mundo dos negócios de uma maneira saudável e feliz e próspera e rentável, né?
Sim, sim. Bom, Irineu, eu resumo isso de um jeito bastante simples, inclusive eu falo na Revolução do Pouquinho, né, que tem como gênese também tornar questões complexas um pouco mais palatáveis, um pouco mais. Mas resumidamente, Irineu, a gente ganha dinheiro para resolver problema.
Bom, é?
Né? A gente ganha dinheiro para resolver problema, o empreendedor ganha dinheiro para resolver problema, para conectar pessoas, para conectar solução, enfim, para aliviar dores, para curar dores, para eliminar dores, enfim. Né? Então, assim, quando a gente... E aí a gente pensa assim, poxa, então quer dizer que só o empreendedor é o cara que vai abrir uma empresa, que vai abrir um negócio, vai ter um produto, vai ter um serviço, também empreendedor, né? Porém, assim, há empresários que são empreendedores. E há empreendedores que não são empresários. Então, precisamos quebrar um pouco essa coisa. Quando você vai para o mundo corporativo, que é onde eu transito muito, tem muito ali a coisa do intraempreendedorismo, que é você transformar cenários para o seu grupo, para o seu time, para a empresa. Cenários onde muitas vezes vai se discutir isso que você falou, da questão de regeneração, né, de consertar um pouco o estrago que a gente andou deixando por aí, né? E hoje quando você vai para o mundo corporativo, você ouve falar a expressão ESG cada vez com mais frequência, que tem como premissa, principalmente, amortizar um pouco desse impacto negativo, né, que é o movimento regenerativo. Então, é onde entra crédito carbono, onde tem uma série de discussões aí, a grosso modo, né, falando rapidamente aqui, mas que ajuda a gente a entender que, né, não há lucro real, não existe lucro real se o seu entorno está sendo destruído. Ponto. Né? Vamos entender isso, né? Vamos pisar num terreno aqui que às vezes fere muitas suscetibilidades por aí. Mas, cara, não há. Você pode ter uma vantagem, você pode ter um problema. Legal, mas se você saiu bem e o seu entorno saiu mal, desculpa, você não empreendeu. Você não empreendeu. Você ganha dinheiro. Pode ser o seu sonho? Pode ser, tudo bem, mas avalia, porque vai chegar uma hora que isso se torne insustentável. Daí você faz a revolta à fita e você chega aonde? No conceito de sustentabilidade. Se não houver preocupação com sustentabilidade, cara, legal, você pode estar ganhando dinheiro, como muita gente já ganhou dinheiro, só que em algum momento se torna insustentável. Então, olhar para esse tipo de questão, eu acho que precisa também ser colocado. Porque senão o risco de apenas ficarmos pulando de galho em galho, procurando uma mina de ouro, um baú de ouro, que um dia eu vou abrir a chave, nossa, eu revolucionei, ganhei um horror, beleza, mas se não houver sustentabilidade, não adianta nada, né? Você vai estar apenas numa natureza exploratória. Uma natureza exploratória. Porém, se essa exploração em algum momento encontra o fim, o que sobrou? Né? Que sobrou? Então, por isso que eu bato muito na tecla de que empreender, acima de tudo, é transformar cenários para melhor. E isso implica também a gente olhar para essa nossa sobrevivência a médio e longo prazo. Não dá simplesmente para pensar no lucro exorbitante hoje, se isso vai representar lá na frente uma coisa que simplesmente vai se auto-extinguir. Não foi empreendedorismo, foi apenas um extrativismo, uma questão que já deixou muito estrago por aí e que boa parte a gente está tentando corrigir agora, né? Inclusive com empreendedores sociais tentando minimizar esses danos. Então, quando você fala da empresa avançar pelos princípios do ESG, que é a responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e também da governança, né, que é você ter um alinhamento financeiro, ético, claro, transparente, né, sem agendas ocultas, né, uma coisa transparente, uma coisa que mostra, justifica para o mundo lá fora, é, o significado de razão social na sua essência, né, que não é apenas um nome para batizar a sua empresa, mas a razão pela qual você atende, serve e ajuda a sociedade a prosperar, né? Então, se a gente não está entendendo isso, a gente está sendo apenas navegando por uma superficialidade que em algum momento vai se tornar extremamente cansativo, por mais dinheiro que você tem.
Enfim, você vai levar um argumento, né, a partir dos seus livros, especialmente a Revolução do Pouquinho, que eu gosto muito, e para o empreendedor. Mas a gente pode entender, até para o nosso papo aqui hoje, que o empreendedor, esse garoto de 15, esse empreendedor prateado aí do 65, do 70, que está fazendo alguma coisa, hoje a lei, né, do empreendedor pede essa leitura de cenário ambiental. Quer dizer, você vai ter sucesso, porque se as grandes organizações estão entrando nos protocolos de ESG, em ODS, de ONU, para dizer o seguinte: olha, nós estamos regenerando, nós estamos revendo nossos processos, nós estamos negociando com governos para impor sanções, para dar benefícios para quem está com a agenda, né, do ambiente, especialmente. Então, você que vai começar, já começa construindo esse novo mundo, porque o seu sucesso como empreendedor, seja lá serviço, seja produtos, não importa, é para mitigar problemas, é para oferecer soluções novas dentro dessa regra. Eu estou lucrando e o mundo está lucrando comigo, né?
Eu estou lucrando e o mundo está ganhando, é isso que é
legal. E o mundo está ganhando.
Isso. Sabe? Então, eu acho que assim, orientar para esse nível de consciência, né, um nível de consciência responsável do empreendedorismo, eu acho que é o principal fator, o principal ponto de inflexão que as organizações terão daqui para frente. E quando eu falo organização, eu falo desde o cara que está montando uma pizzaria no seu bairro para atender a comunidade, porque se ele entender que, de repente, ele pode desmatar a floresta que está do lado da casa dele ali para poder alimentar o forno dele, beleza, uma hora a floresta acaba e não vai ter pizza para vender, entendeu? Então, é esse tipo de consciência, de sustentabilidade que precisa ter, né? Então, se ele consegue já começar a colocar princípios de ESG num mundo que vai cobrar isso cada vez mais, porque, entendeu? Nós somos da época, somos comunicadores na essência, a gente vem de uma época do mundo pré-digital, né? Onde a comunicação era feita totalmente de forma estanque. Você tinha um discurso para o acionista, um discurso para o público interno, um discurso para o cliente, um discurso para o funcionário, e às vezes um discurso para a mídia, e esses discursos muitas vezes não se cruzavam, amigo, era um discurso completamente diferente, sabe? Você tinha uma verdade para o acionista, uma verdade para o funcionário, uma verdade para a mídia, ou seja, só que o mundo digital rompeu essas fronteiras. Então, mais do que nunca, se pede coerência no discurso. É, porque se eu tenho um discurso para o mercado, para o cliente, para o mundo lá fora, e o meu colaborador hoje percebe que aquilo é uma inverdade, em algum momento, meu amigo, através de um equipamento como esse aqui, né, isso pode se tornar simplesmente um grande pesadelo para todos. Então, eu acho interessante, tem que ter, porque o mundo se cobrar a coerência. E lógico que tem gente que grita nessa hora, porque, né, porque às vezes não quer, porque o seu sucesso muitas vezes está justamente na incoerência, está justamente no atrito, está justamente no dano, e não na prosperidade, na abundância, mas está no provocar a escassez para gerar a sua própria abundância. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão, sabe, e olhar para o futuro no mundo do empreendedorismo hoje, está muito ligado a isso, porque você vai empreender onde, amigo? Num mundo que é terra arrasada? O que você vai vender ali? Diz aí, né? Para quem que você vai vender num mundo que é terra arrasada? Então, há de se ter sim um olhar, né? Eu sei que isso acaba esbarrando, né, em alguns conflitos ideológicos, acaba esbarrando aí em muitos assim, né? Algumas pessoas são um pouco mais à flor da pele com questões ideológicas, mas, cara, isso é uma verdade que vai se impor cada vez mais. É uma realidade que vai se impor cada vez mais, independente daquilo que você acredite ideologicamente. Isso vai se impor. Então, quanto a gente consegue se perceber como um agente de transformação, um agente de criação de um mundo novo, de um mundo de oportunidade, de um mundo de sucesso, de um mundo onde sucesso é algo compartilhado, não é algo apenas isolado, né? Um mundo onde seu sucesso você consiga celebrar com outras pessoas e não sozinho. Então, é um ponto de... É uma dor que, assim, figuras como eu, a gente precisa trazer, né? Que eu, você, a gente precisa trazer para o mundo onde apenas empreender pode estar sendo associado a... Legal, vamos ganhar dinheiro. Tá bom, vamos ganhar dinheiro. Então vamos explodir um caixa eletrônico e vamos ganhar dinheiro, pô. Ganhei dinheiro, não sei. Né? E aí, qual que é o risco disso, né? Foguete não dá ré. Tá bom, mas se o foguete não for sustentável, ele explode. É assim que funciona. Quantos foguetes que explodem antes de um, efetivamente, né? E hoje até tem foguete que dá ré para contradizer isso que a gente acabou de falar. Então, consegue, né, trazer esse tipo de questionamento. E eu noto que é uma preocupação que o Sebrae está tendo, por exemplo, quando vai tratar com um pequeno empreendedor, com micro e pequeno empresário. Hoje já há programas, há discussões, há fóruns, há programas de educação continuada no próprio Sebrae, né, dedicados a levar a reflexão ESG, não só a reflexão, mas a prática, né, ajustada ao pequeno negócio. Então, eu acho muito legal isso. Né? Então,
isso aí.
Essa gênese, né? Coração é Beatria, razão pavimenta a estrada, né? Ou seja, coração e razão em sinergia, apontando para um objetivo de transformação do mundo, que é o objetivo de empreender.
É isso aí, eu trago aqui como síntese disso que você está falando, da comunicação e tal, da total transparência. As percepções hoje são de uma maneira muito imediata. Então, o branding, né, que é isso aí, que até está acima do marketing, é o seu jeito de existir, o seu jeito de fazer, o porquê da sua empresa, o porquê você faz o que você faz, é isso que está sendo comprado, é isso que garante o seu negócio futuro, é isso que garante o seu empreendimento. E não tem como fazer isso hoje contando mentiras. Está tão difícil enfrentar a verdade que inventaram as fake news para tentar desviar a atenção, para justamente pegar o incauto ou o oportunista. Mas a gente está muito exposto. Então você tem que ter uma consistência e um valor tão claro que nada destrua essa intenção que você tem para construir uma reputação de um bom empreendedor, não importa em que área. E isto é sobreviver dentro desse mundo que é da ética. Com toda a confusão que está, nós vamos negociar esses conflitos porque todo mundo quer ter transações de valor, e não é de valor, né, financeiro, onde o ganha-ganha não seja cifrão, onde a gente ganhe e tenha sustentabilidade também dos nossos negócios, tudo aquilo que a gente empreende. Bom, essa é uma imagem, né, uma conversa mais conceitual, né, de como é que o empreendedor tem que pensar antes de empreender, né? Antes de se atirar, né?
Tem que ser trazida para a mesa, né? Pela própria deterioração que o empreendedor pode entrar, caso ele comece a não observar isso, caso ele comece a não perceber que, cara, como negócio, ele também visa, ele tem uma mediação que ele precisa fazer como negócio, sabe? O ambiente de menos é um ambiente de mediação, né? O ambiente de encontro, de interesses, de acomodação de conflitos, que é um significado muito rápido e instantâneo de ética, né? Ética é tentar acomodar os conflitos e contemplar os interesses, né, de quem está ali no jogo. Pronto, né? Isso aí é ética, né? Cada qual que vem com a sua moral de casa, com seus valores e tal, e para defender as suas posições. Mas a ética ajuda a gente a colocar isso num caldo da convivência, que vai assegurar a convivência, que vai assegurar o não extermínio.
É isso aí.
De uns em nome de outros, né? Então, se a gente, como empreendedor, não tem essa consciência de diversidade de pensamento, né? Eu começo apenas a também empreender pensando em pessoas que são iguais a mim. E aí, cara? Eu acho que você, que é empreendedor, aí eu falo com você, empreendedor, olhando a sua cara agora, que eu falo isso também com grandes empresários, grandes organizações, grandes líderes. Né? Você que tem um cliente do lado de lá do balcão, que está cada vez mais se posicionando dentro dos diversos recortes de diversidade, e ele vai cada vez mais olhar se você está atento a isso. Então, meu caro, você sim também tem que trazer diversidade para dentro do seu negócio. Não estou dizendo para você se transformar naquilo que você não concorda. Não é isso. Mas eu digo você compreender aquilo que você não conhece para ver como aquilo que você traz em termos de produto ou serviço pode atender também. Então, isso é um exercício de ética no negócio. Você tem um negócio que busca compreender as dores, as necessidades e criar soluções para aquilo, né? Porque senão, meu amigo, aí você que não liga muito para esse tipo de situação, eu preciso te lembrar, o cliente que está lá de lá está cada vez mais se colocando. Você vai desprezar isso enquanto dinheiro? Você vai desprezar isso enquanto capital para o seu negócio? Pensa nisso, é uma provocação que às vezes cai de forma dolorosa na mesa de muita gente. Mas é aquela coisa, você vai criar uma empresa só para atender gente que pensa igual a você? Eu acho que é um exercício meio estúpido quando você fala de empreender.
É isso aí. Vou te remunerar, você vai ter sucesso se tiver um papel honesto e se existir a necessidade, se você realmente resolve. Se você não resolve, do ponto de vista de negócio, você não vai criar uma empresa, né, comercial aí. Tem que ser assim.
Foi, Eduardo. Assim, é aquela coisa, né? A gente, assim, ganha dinheiro para resolver problema. Só que esse resolver problema está dentro de um ambiente ético. Tem que estar dentro de um ambiente ético, né? Vamos combinar, né? A gente ganha dinheiro para resolver problemas que não estão dentro desse campo da ética. Mas ao mesmo tempo, assim, o que é sucesso então, Eduardo? Te resumo fácil isso aí. Te resumo fácil. Sucesso é o que sobra quando você subtrai os problemas que você cria dos problemas que você resolve.
É isso aí. Aí isso tem é saldo.
Aí é sucesso. Tendo saldo positivo, aí você pode ver que houve sucesso. Porque se você cria mais problemas do que você resolve, desculpa, cara, não é sucesso. Você pode estar tendo até algum lucro.
Pois é.
Mas isso não é sustentável e, naturalmente, a médio e longo prazo vai representar apenas um exercício de cansaço para você e de total desconexão com as pessoas com quem você está buscando impactar.
Mais uma vez, se deixou aí uma palavra mágica que a gente tem que pensar no empreender. Qual é o impacto que eu causo e como é que fica essa conta da solução versus impacto.
Isso.
Porque às vezes você tem uma solução maravilhosa, mas o estrago não vale a pena. Você lucra e o resto perde, né? Mas Eduardo Zugaib, 26 e 27, junto na Expo Empreendedora, eu também vou estar lá, vou ter lá um espaço, falar de futurabilidade, o futuro que inspira, que é o papo empreendedor que eu levo ali de reflexão também, junto com muitos palestrantes. Você pode procurar aí, ó, Expo Empreendedor, vê lá, tem um timaço de gente falando, assuntos aí muito inspiradores, além da feira, onde você entra gratuitamente. Você vai ter lá a oportunidade de ouvir o Eduardo Zugaib e muitos outros caras brilhantes como ele. E eu queria, né?
Estaremos no stand lá
da Fox, né? Da Fox também. Com o Chaer ali. Batendo um papo pessoalmente, o que é muito gostoso quando a gente consegue ficar ali trocando ideias, né, com tanta gente de tantos lugares, né, de todo o Brasil. Mas eu quero aí, faz tempo que a gente não sobe num palco juntos, né, desde que a gente trabalhou juntos aqui, que você fez com o programa aqui, o Fábrica de Sonhos. Eu quero ver se a gente consegue se juntar aí para fazer um futurabilidade com Revolução do Pouquinho, algum lugar aí breve, tá? Vamos ver se eu acho uma agenda sua.
Isso é legal, porque quando a primeira vez que eu estive no Futurabilidade foi assim, mudou muito a palestra, mudou, porque a palestra é algo orgânico, né, Irineu? Então assim, ela acaba meio que também, ela tem um zeitgeist, né? Ela tem um espírito de época que ela precisa se atualizando, né? Ela precisa se atualizando para poder continuar relevante, vamos combinar, né? Continuar relevante. Então,
pois é.
E assim, tá muito forte, sabe? Tá muito forte, tá muito legal, tá conversando assim, de um jeito muito instantâneo. E com esses públicos que eu te falei, né? É o empreendedor, é o educador, é a liderança corporativa, é o vendedor, o pessoal de venda, sabe? Então, porque traz aspectos comportamentais de liderança, situando a liderança, tirando a liderança da prateleira e trazendo ela de forma prática, na forma de pequenas atitudes que vão ajudar a provocar grandes transformações. Essa é a Revolução do Pouquinho.
Então é isso aí, olha. Estamos aqui na série com palestrantes da Focus, presentes, mas tem muitos outros palestrantes lá, tem três palcos, eu espero que você procure o Eduardo Zugaib lá, vai ter a programação logo na entrada, procure o Irineu também lá, vou estar no sábado, já sei, às 14 horas lá no Futuro que Inspira, que você esteja lá, porque É um papo que a gente gosta para ter uma conversa boa de um público legal ali para trocar ideias, né? Então, você encontra lá o Eduardo Zugaib e outros, e a gente também bate um papo lá no stand da Fox. Obrigado, Eduardo Zugaib. Felicidade para você. E a gente vai se encontrando, e eu vou te seguindo aí pelas redes sociais, como eu faço sempre, acompanhando as suas apresentações Brasil afora, Brasil adentro.
Breve na América Latina, hein?
É isso aí.
Fortemente para isso.
É isso aí. Forte abraço para você, valeu, e obrigado.
Obrigado, pessoal. Valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.